O Senhor é a força da nossa vida.
Amém.
Bom dia com Jesus. E aqui estamos mais uma vez no Tabernáculo da Fé, Recanto da Fé, Condomínio Amigos da Flora. No condomínio Amigos da Flora, Recanto é uma coisa particular nossa. O Recanto está dentro do condomínio, tem 58 alqueires de espinhos e cardos, água e areia, né? Nas águas é só de canoa, mas tudo é por causa disso que está em nossas mãos. Se não for assim, os bois estariam pastando aqui nesse lugar, né? A verdade é essa. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 10. É a leitura de Coríntios, livro de correção. Mensagem do irmão Brenner. Versos 4 e 5. É a escritura que ele usou na mensagem de Coríntios, livro de correção. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Mais uma vez, Senhor Deus, elevamos a nossa voz em oração, porquanto o nosso espírito vive na intercessão. Intercessão pelos que viajam. Intercessão pelos desvalidos, indefesos, como é o caso desta neta, dessa menina. E orações diversas como esse marido, esse companheiro desesperado, pede por sua esposa que tem múltiplas enfermidades. Esse pedido está diante do Senhor. Como todos os demais, na força e na vigor do Espírito, os enfermos possam enfrentar as enfermidades. Na coragem dos santos, possam enfrentar os problemas, os perigos de estrada, os perigos na cidade, no campo, aonde quer que seja. Aleluia! Coragem no espírito, na escola, no trabalho, na empresa, onde quer que seja. E até dentro da própria casa. E mesmo até dentro da própria igreja. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, dá-nos, ó Deus, a condição de recebermos a cura, a libertação dos nossos espíritos, nossos corpos. Tomar a nossa cama, levantar e sair dando glórias a Deus. Aquele paralítico disse para o Senhor: eu não tenho quem me leva nas águas. Mas o Senhor não precisou das águas. Disse: levanta-te, toma a tua cama e vai embora para casa dando glória a Deus. Aleluia! Santo é o nome de Jesus. Deus vivo, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Conselheiro maravilhoso, aleluia, Deus nosso, é Jesus, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Espera um pouquinho, irmã Meire, para você cantar Eu Penso em Deus. Então, cartas como esta, pedindo a cura das múltiplas enfermidades de sua esposa, é colocada dentro desse tambor. Você quer colocar nomes, aí tem também os pedidos da irmã Yolanda, que já foram postos aí, e de centenas e centenas de pessoas, de irmãos. Lá na capelinha já tem um tambor que não cabe mais. E se for preciso arranjar um terceiro, vai ter um terceiro, né? Amém? Não é superstição, mas Está cheio de nomes aí pedindo. Amém. Assentai-vos. Mamede.
Colinas e o vento sem cessar soprando forte. Eu sei que os nossos dias são tão poucos e haverá uma vida após a morte. Por isso eu penso em Deus todos os dias e todas as manhãs. Minha vida é uma alegria bem diferente para cantar. Por isso eu penso em Deus todos os dias e todas as manhãs. A minha vida é uma alegria bem diferente para cantar. Ao ver que Deus criou todas as coisas, a vida, eu sei que tudo que existe existe para o bem da nossa vida. Por isso eu penso em Deus todos os dias e todas as manhãs. A minha vida é uma alegria bem diferente para cantar. Por isso eu penso em Deus todos os dias e todas as manhãs. A minha vida é uma alegria bem diferente para cantar.
Mameire, você é um testemunho ao nosso lado também, não é? Que coisa boa, o Espírito faz isso. É, hoje é mãe de uma menininha santinha igual a ela mesmo. Né? E, você veio para o nosso lado com que idade? 11 anos de idade. Quer dizer que tem 60 anos que você está conosco. Mas você nunca teve motivo para ir embora da companhia da gente? Nunca te magoei, nunca te decepcionei?
Não, pastor.
O suficiente para você se mandar?
Não.
Mesmo, de verdade?
Não mesmo.
Motivo teve, né?
Não. Às vezes vem aquele impulso no momento, mas motivo eu não tenho, nunca tive.
Já feri muito?
Não. Também não.
Mesmo?
Não.
Nem acredito.
Não. Na hora doeu um pouquinho e depois passou.
É porque
somos uma família.
A menina dela fica quietinha lá no conjunto. Eu falei, olha, põe essa menina aí no conjunto que ela vai... Foi assim que eu falei? Como é que foi que eu falei?
Passou, não sei.
Passou. Ela é muito temente. Deus te abençoe, Mameire. Essa companhia, meu filho, é testemunha disso também, toda a igreja. E essa página que você tem dado aí para a irmã Vera. A irmã Vera tem confiança em vocês, pessoas como vocês, fazendo a história, essas meninas aí estão fazendo a história também, né, Vera? Estava vendo a Laíssa dando o que tinha sexta-feira lá, e você ficou orgulhosa, né? Ficou orgulhosa, isso é muito bom. E você estava bonita aí, Laíssa. Mesmo errando aí a altura do hino, mas não foi só ela que foi culpada, né? Não foi só ela, porque só ela que estava lá para tocar. Né? Tinha que ter um outro para a gente culpar, né? Mas tudo isso é família, tudo isso é bom. Como a irmã Meire está acabando de dizer. Deus te recompensa, sua mãe, sua irmã e as crianças que vieram, né? Seu sobrinho e a mocinha e mãe. Eliúde foi muito feliz. Deus abençoe. Senta aí. Movia o coração do irmão Brana fazer menção de certas pessoas. E toda a igreja, preste bem atenção, toda a igreja compartilhava daquilo, tinha parte naquilo. Irmão Fialho colocou muito bem hoje sobre a questão de dar uma rosa. Enquanto está vivo, ele usou isso a respeito do irmão Neville. Disse, eu quero dar uma rosa, ele elogiava o irmão Neville de público, frequentemente. Deus fez e perdeu a forma. Eu quero dar uma rosa para ele, enquanto ele está vivo, do que um buquê de rosas depois de morto. O buquê de rosas que vocês vão me dar é aquela mensagem de ontem à noite, né? Falei com o irmão Carlos aqui. Quando eu estiver morto. Amém, irmão Carlos? Você prometeu. Mas é importante você compartilhar, sabe por quê? Isso é prova de amor. Aliás, prova de amor é prova de membro do corpo. Porque Paulo diz que quando um membro é honrado, todos os membros são honrados com ele. E quando um membro padece, sofre, se machuca, os outros fazem o quê? Esconjura? Às vezes tem que doer o curativo, tirar o espinho tucum do dedo, tem que cortar, tem que furar com agulha, um canivete velho. Cego que não usa óculos. Mas tirou o espinho. Não é esconjurar, não é? Paulo ensina isso. Você vai lendo aí, 1 Coríntios 12, vai lendo devagarzinho. Entra para o 13, depois para o 14. Não precisa ir muito longe, basta isso aí, você entender. Aí, então, não fica assim, dando lugar a uma inveja, mas ela está recebendo essa rosa aí, mas é porque não sabe daquilo, não sabe daquilo outro. Ele está recebendo a rosa, mas é porque não sabe disso, não sabe daquilo outro. E Jesus não sabe, não? Jesus não sabia de Davi, de Abraão, de Moisés? E o que ele pôs lá aos Hebreus capítulo 11? Hã? A igreja é Hebreus 11. A igreja da graça do Novo Testamento é Hebreus 11. Só faz menção da fé, dos heróis da fé. E isso é muito importante. O mundo honra, dá honra e faz pessoas que não têm mérito algum em relação a Deus, nobres. O mundo sabe fazer isso, talvez, mais do que os cristãos. E no mesmo espírito que põe lá em cima, pisa lá embaixo. É o caso do futebol, não é? Graças a Deus. E o Nombrana está tratando um caso específico aqui de música. Coríntios, livro de correção, focalizando diretamente Elvis Presley, Jim Osborne. Jim Osborne não é o T.L. Osborne, que foi discípulo do irmão Branham. Agora, esse livro, essa Bíblia composta, ela estaria incompleta sem 1ª aos Coríntios, 2ª aos Coríntios. Eu faço lembrança disso, mas é porque ficou marcado. Um homem que o irmão Brana faz menção dele demais, um irmão, Jackson Jr., quando eu terminei de pregar na igreja do Monfranc, lá na Alemanha, numa convenção, ele tomou a palavra, eu lembro dele com a Bíblia aberta assim, e disse: ai de nós se não fosse a igreja, a carta da igreja aos Coríntios. Ai de nós, o que seria de nós? Porque aqui você encontra a igreja carnal, 1 Coríntios 3, por exemplo, Paulo está dizendo: eu não posso vos escrever como a espirituais, porque vocês são carnais. Vocês vivem falando um do outro, contendendo um com o outro, com motivo ou sem motivo. Se tem motivo, o que você vai ganhar com aquilo? Se não tem motivo, pior ainda. E às vezes o motivo já foi apagado pelo sangue. 1 Coríntios 3. Mas eu tenho que vos escrever como a carnais. Isso quer dizer, é uma fase do cristianismo, em primeiro plano, ser carnal. Tratar uma neta dessa forma carnal. Tratar um filho dessa forma carnal. Uma esposa ser tratada de uma forma carnal. Um marido ser tratado da forma carnal. Mesmo os animais, as feras, os irracionais, os cachorros, cavalos, animais irracionais, distingue o tratamento. O tratamento amoroso do tratamento bruto, que às vezes é mais animalesco do que a própria natureza do animal. É inconsequente. Não quer saber o que vai acontecer com aquela pessoa, com o seu proprietário, o seu dono, é isso? Não. O cachorro protege. Chega-se a dizer, é melhor ter um amigo, um cachorro amigo, do que um amigo cachorro. O cão tem a índole da fidelidade ao seu dono. E às vezes morre com ele. Morre por ele. Uma Brana fala, eu vou repetir aqui, do garimpeiro que se encheu de ouro. Falou, agora é tempo de ir embora. E ele tinha um cão muito fiel, um cachorro. E esse cachorro, em todo pouso, ladrando, 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 e no último lá, ele por fim disse, ah, eu não preciso mais desse cachorro. Ele não me deixa dormir. Ah, eu não vou precisar mais dele. Pegou a espingarda e deu um tiro nele. Na verdade, quando ele atirou no cachorro, ele estava atirando em si próprio. Porque o cachorro estava avisando ele que os bandidos, tinha bandidos acompanhando-o para matá-lo e tomar o ouro dele. O que aconteceu? Eles mataram e tomaram o seu ouro. Mas tiveram que... Ele próprio matar o cachorro, a voz que ele lhe avisava. Fez calar a voz que falava. Então, o que muitas vezes você tem que fazer? Aliás, é a única chave que você tem que fazer, menina, é calar. Com a pessoa rixosa, você só tem uma conduta, é ficar caladinha. Caladinho, deixa falar. Não procure explicar. Se você tenta explicar, justificar, vai ficar pior. Aí eles dizem que quem cala consente. Tudo bem, então Jesus consentiu. E ele ensinou a consentir. Normalmente, eu aprendi isso pela circunstância da minha vida. Faço de suas acusações a minha confissão. Então eu estou livre de qualquer coisa que você me acusa. Porque eu faço de suas acusações a minha confissão. O que não for verdade, o problema é seu. O que for verdade também vai ser problema seu, porque o sangue de Jesus Cristo já se encarregou disso. De todos os modos, o melhor que você faz é isso. Foi um conselho que até uma pagã, mulher de Pilatos, deu para ele. Fique longe dessa causa. Fique fora disto. É muito melhor não estar enredado. Hebreus 12. Não é só o pecado. O enredo culmina em pecado, que nos rodeia de tão perto. Veja Hebreus 12, capítulo 1, versículo 1. Mas vamos aqui para dentro da mensagem. Coríntios, livro de correção. E vamos lembrar aqui o restinho do parágrafo 77. Quando ele diz, está tudo acabado. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Agora, iniquidade é aquilo que você faz sabendo que não deve fazer. Essa é a tradução da palavra iniquidade. Você sabe que não deve entrar na contramão e entra na contramão. Então, você está praticando iniquidade. Você sabe que não deve ultrapassar numa estrada de terra na poeira, sem visibilidade. E entra, você está praticando iniquidade que pode resultar em um suicídio, uma colisão. E o profeta diz, você não está matando só a você, mas a outros também. Tem pessoas que ao morrerem, elas assassinam 4, 5 de uma vez, ou mais. Por essa seleção brasileira, uma das Copas passadas aí, comandante, copiloto, piloto de um avião de voo comercial, matou, assassinou pessoas, entretidos com o jogo da seleção brasileira, em um voo. E saíram fora de rota e o combustível não deu. E ele caiu na mata. E ele foi processado terrivelmente depois. A maneira é essa. Está tudo acabado. Eu nem mesmo vos conheço. É a pior sentença que uma pessoa vai ouvir naquele dia. Gritou tanto o nome dele, pregou tanto o nome dele, cantou tanto o nome dele, tocou tanto o nome dele, orou tanto a ele. Depois ouvi, não, eu nunca te conheci. Aí então vem o valor da eleição, que mostra de onde viemos. Ele não tem como dizer a um eleito, eu não te conheço. Porque ele pôs o nome do eleito no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Ele não pode negar. Dizer, eu não te conheço, eu não vos conheço. Isso é em relação a quem não tem o nome no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Ah, então está bem. Sempre o crítico, o moralista, fala assim, pois bem, então vamos pintar o 7, porque o nome está no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Paulo disse, não, não é por isso que você vai fazer isso. É justamente por causa disso que você não vai fazer. Mas se fizer, você vai purgar aqui na carne. Jó ficou todo coberto de lepra, mas Deus o conhecia. Conhecia como justo, como fiel a ele, numa condição mais deplorável que um homem pode chegar a esta terra, nesta terra. Aí então, eu termino 77, citando a Bíblia, agora estas coisas foram feitas em figura, Paulo falando, você crê nisto? Isto foi um exemplo correto, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Poderia você imaginar um homem que é um jockey, um recordista no lançamento de bola, sei lá, no futebol americano, que é uma estupidez. E velho tocador, sujos, rock and rolls, e algo acontece e fica todo agitado. É uma agitação. Sacode todas as glândulas, inclusive, masculinas e femininas. Causa êxtase. E todos aqueles tipos de velhas músicas sujas que Elvis Presley e estes sujeitos tocam, e então voltarem a personificarem a pregação do Evangelho? É vocês que tocam. Tocam instrumentos. Vivem atravessando um abismo em cima de um fio de navalha. É por isso que às vezes acontece, principalmente em encontro, eu não culpo as pessoas que cantam lá o gospel, rock, eu culpo é quem toca, quem ensaia eles. No caso é a irmã Vera, irmão Nélito, as irmãs que tocam, Raquel, Zuma, Samara, Laís agora também, tem mais aí, né? Tem essa menina nova, o Iris, essa novinha que chegou aqui, Elma, Nelma. Quem é culpado é vocês, vocês têm que dizer, não, isso aí eu não toco. Pronto. Porque ninguém tem obrigação de conhecer mais ritmo do que quem toca. Ou vai tocar aleatoriamente, sem saber o que está tocando. Não, isso aí eu não toco. Pronto. O outro disse, eu também não. Principalmente os instrumentos de cordas que foram inventados para isso. Destacando-se, acima de tudo, a guitarra. É uma pincelada apenas. Mas o irmão Brana não deixou para trás. O que vai fazer? Aqui, ó. Pense nisto, parece que ele bateu o dedo assim na testa, pense nisto, poderia você imaginar um homem, uma mulher assentados ali fora e a mulher no jardim ali atrás e com aquela aparência imunda, semivestida, se lançando diante dos homens e então vir de volta e beber daquela rocha espiritual e gritar e se comportar assim? Na vez passada, na semana passada, um único caso teve que nos levar a notificar. Uma moça aí de seus 15, 16, por aí, bem à vontade, no decote, na saia curta, rachada, e todas as irmãs e irmãos tendo que suportar aquilo, o que é uma agressão. Felizmente vocês vêm e vivem dessa forma prevenida, de forma tal que se aparece. Eu admiro onde está a mãe, um pai, diácono, que deixa uma menina de formação, que tem sua filha já com esse decote, ela está cometendo adultérios de quantos homens olharem para ela num dia. Ainda põe um paninho de baixo para formar um contraste, que é as tuta do diabo, justamente para fazer a eclosão da coisa. E a mãe e o pai não vê isso. Ela não pode estar assim à vontade, não. ela come na sua casa, ela dorme na sua casa, ela vive à sua custa, e fica essa coisinha assim, dócil. Só falta pôr a língua assim, ó, como a cobra. Meu Deus, eu tenho que perder alguma coisa natural do homem para poder entrar numa mensagem como esta. Pense nisto. Pense. Isto é uma coisa que não pode ser um jogo. Bodas do Cordeiro, no milênio e na eternidade. Isso não se consegue apenas através de uma aparência santa. Então não se descanse somente daquela aparência santa a condenar os outros. A primeira coisa que se perde é a aparência santa. Mas a aparência santa não leva no rapto. A aparência santa é um fruto, é um reflexo do que está lá dentro. A lâmpada que está acesa é um filamento que está lá dentro. Ela é lâmpada por lá de fora. Mas se esse filamento não está ali, ela não tem luz. É o que está lá dentro, é que a faz refletir e dá luz para todos. Mas aí estão os primos, as primas, as tias que aceitam tudo dentro de casa, porque é filha da fulana, é da minha cunhada, é da minha tia, da tia, da minha irmã, e isso vai entrando, 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 e fica desse jeito. Pense nisto. Poderia você imaginar um homem e uma mulher sentados ali fora, e uma mulher no jardim ali atrás? A implicância é de Elias. Eu não me importo onde me bate. E com aquela aparência imunda, semi-vestida, se lançando diante dos homens, então vir de volta e beber daquela rocha espiritual, e gritar, e se comportar, e tocar, e cantar, e louvar. Ele disse, elas põem um vestido colado no corpo, colado, umas camisetas coladas, e quando levanta que vai fazer alguma coisa, tem que estar segurando aqui, ó. Ou então tem que estar tampando aqui. Porque senão mostra tudo. Porque vivem na fronteira. Se vestem na fronteira. Há uma grande doutrina no meio do povo pentecostal sobre a liberação das mulheres. Eles disseram, irmão Branham, você não gosta das mulheres, porque toda mensagem sua você está batendo nisso. Ele disse, não é verdade. Ela é o tipo da igreja. Elas estão usando enormes e longos brincos, as pentecostais, e fazendo todos os tipos de roupas. E um jovem sujeito estava em frente à minha casa, em um caminhãozinho, alguns dias atrás, falando que a sua esposa, pentecostal, fala em línguas e dá profecia. É uma profetisa. Claro. E disse que a igreja toda usa shorts. Elas vão para a igreja de shorts, assim estão as assembleianas, em especial, cheio de pastoras. E ele sai pelas ruas às 8, 9 horas da noite, catando. E ela sai, ela, a mulher, profetiza, sai pelas ruas às 8, 9 horas da noite, catando pequenas pontas de cigarro, a gente chamava de quimba. Quando a pessoa está quase acabando de trabalhar, assim, se acabando, eu falo, fulano está no quimba. Só está o toquinho. Só está o quimba. Então ela sai pelas ruas às 8, 9 horas da noite, catando pequenas pontas, quimbas, não é? Quimbas da moda, da Índia, não sei da onde, da novela, disso aquilo, daquilo outro. Que os outros jogam fora. E fuma. E continua gritando, louvando ao Senhor e profetizando. Oh, glória, aleluia. Eu estive outro dia em uma igreja, onde um grande homem de Deus, pelo qual tenho grande respeito, e ele estava expondo isto. Depois que um dos homens, que é um cabeça dali, saiu, e ele tem todo aquele sangue que sai de sua mão e coisas. Saindo sangue da mão, pingando sangue. É um ser sobrenatural, não é? Aí você diria, mas como ele é santo? Que coisa sobrenatural, pingando sangue de sua mão. Todos estão ouvindo? É. Eu fiquei rouco. Espera aí. Depois que um dos homens, que é um dos cabeças dali, saiu, e ele tem todo aquele sangue que sai de sua mão e coisas. E eu fiquei rouco de leste a oeste, tentando condenar aquela coisa nos terrenos da Bíblia. Espera aí. Irmão Brana, condenando um homem que põe sangue pelas mãos? É tão usado? Quando isto não é de Deus, qualquer sangue que saísse de Cristo seria um sangue corporal. Então o seu corpo está aqui. Então a segunda vinda terminou. Jesus disse: não creais quando disserem, eis que ele está no deserto. Não creais quando disserem, ele está aqui. Não creais, pois haverá falsos cristos e falsos profetas que se levantarão, e eles mostrarão sinais e maravilhas que, se fosse possível, enganaria até o próprio escolhido. Jesus falou. E eu já gritei de leste a oeste, quer dizer, lá de Tuxa até Jacksonville. E finalmente na costa oeste, e o velho doutor Canadá, que é um amigo do peito, se levantou, e outro homem que era o administrador de um determinado homem que começou com isto, um desses movimentos subiu ali, e deu um grande.
Do cinto. Ele ia como que arrumar o cinto e furava os dedos. E você já fez esse exame. Você fura o dedo, sai gota de sangue. Está notando? Qualquer um sabe que você pode furar esse dedo e ele não sangra, a não ser que você aperte ou esprema. E Então aí a enfermeira dá o furinho e dá uma espremida. Aí sai as gotas de sangue, né? Você fura ali, ele não sangra. Aí ele vai para lá e vai para cá, porque as veias estão tão distantes dali. E quando ele fez isso, ele mostrou como ele fazia, ele colocava azeite ali atrás, colocava suas mãos por cima. Então ele veio e disse: estão vendo a minha mão? Perfeitamente normal. Então ele disse: glória a Deus, aleluia. E ele apertou as suas mãos para baixo assim, mostrando ali que havia sangue que saía dos seus dedos ao serem espremidos. É uma mágica. É um truque. Enquanto todos ficavam gritando, esfregava a sua cabeça e lá estava a cruz, quando o mesmo homem que estava com o homem que fez aquilo, quando isso foi exposto bem ali diante da audiência, me ajuda, abriu seu bolso para mostrar o azeite e coisas. Um colocou um coração na parede e disse: esta parede está respirando o sangue de Jesus. Este é o coração de Jesus. O povo mais evoluído da terra. Tem gente de crer nisso, falar a língua, gritar e pregado lá na parede. Este é o coração de Jesus. Preste atenção. Um enorme velho texano entrou, não estava com medo. Dizia que se alguém encostasse naquilo, morreria. No coração lá da parede. Eles colocaram cordas em toda, isolando, né? Tinha as fotos disto e tudo ali, onde esta parede sangrava.
Pregado lá na parede. Este é o coração de Jesus. Preste atenção. Um enorme velho texano entrou, não estava com medo. Dizia que se alguém encostasse naquilo, morreria. No coração lá da parede. Eles colocaram cordas em toda, isolando, né? Tinha as fotos disto e tudo ali, onde esta parede sangrava. Respirando o sangue de um coração. E esse sujeito chegou e entrou na igreja, ele e sua esposa. E levaram a pintura da parede. Foi lá e tirou e levou. E se assentaram lá atrás e esperaram até ele chegar, que ele chegasse. O pastor então foi lá na frente e disse: bem, vocês sabem que Jesus esteve aqui e tirou aquilo. E o texano estava com ele lá. Ele disse: Jesus não teve nada a ver com isso, eu mesmo fiz isso, está aqui, ó, é isto mesmo. O que aconteceu? É porque as pessoas são volúveis quanto à palavra do Deus vivo. É preciso ficar com a palavra e se enche de visão e de coisas, de sonho, julga as pessoas através de um sonho. Não diz a Bíblia que eles iriam de leste a oeste, de norte ao sul. Eles teriam fome, não apenas de pão e água, mas de ouvir a palavra de Deus. Eu tenho encontrado, o irmão Brana encontrou e eu tenho encontrado famílias transtornadas por causa de sonho. Teve um caso que o irmão Branham teve que chamar a família e interpretar o sonho e disse: esse sonho é uma beleza, é bom. Não é ruim igual estão falando, interpretando para vocês. O que interpreta um sonho é o seu cumprimento. Aleluia. Mas é isso. Que dia estamos vivendo? E nós vemos agora todas essas grandes igrejas denominacionais se aliando, se ajuntando. Para quê? E tem chegado a uma situação que você tem que pertencer a esta liga de igrejas antes de você poder ter até mesmo um programa de rádio. Nós vamos chegar lá. Já ventilam isso. O pregador do rádio vai ter que ter faculdade de jornalismo, de radiofonia. O rádio se vai de você, rapaz. O rádio se vai de você. Estou falando para vocês, nós estamos nas vacas gordas. O rádio se vai de você, rapaz. Não se preocupe em relação a isto. E o restante deles também. E todos os programas de televisão. Você terá que pertencer à Liga de Igrejas antes que você possa fazer isto. E quando você fizer isto, você não estará formando neste mundo nada mais a não ser a marca da besta da Bíblia na sua testa. Quando não se tiver direito mais de usar a internet, a menos que pertença ao Conselho Mundial de Igrejas. E se nós dobrarmos, então fomos marcados pela marca da besta. É isso que ele está mostrando. Vê como está tudo ligado? É um crochê? Oh, graças a Deus! Existe verdadeiramente um Deus vivo! Existe realmente um verdadeiro Senhor! Isso é verdade? Existe realmente uma verdadeira palavra, é verdade? Existe realmente uma verdadeira cura, isso é verdade? Existe verdadeiramente todas essas coisas. Mas, irmão, nunca, jamais, baseie sua fé em alguma pequena sensação, em alguma ordem de igreja, em tomar a comunhão, em comer da rocha espiritual. Você diz: eu sei disto, irmão, mas eu provei Deus. Isto pode ser exatamente a verdade, mas em que tipo de lugar isto tem caído? Esta é a próxima coisa em que o tipo de balde isto caiu: justo e injusto. Aleluia. Vamos inclinar nossas cabeças. Aleluia. Deus vivo. Santo, santo é o nome do Senhor. Se nós não tivéssemos a mensagem um todo, e ouvíssemos uma mensagem como esta, nós iríamos perguntar: o que faremos, varões e irmãos? A resposta não seria outra: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O dom é para saber a hora que a palavra de Deus está sendo falada e não apenas uma sensação. Em nome de Jesus Cristo, agora sim houve cura, agora sim houve libertação, agora sim há uma estabilidade. Pode sacudir o barco para lá e para cá, ele está ancorado, ele está ancorado. Diga aí na cozinha, onde for, em Goiânia, em todo mundo: meu barco está ancorado na palavra. Não depende de uma sensação. Amém? Amém. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Ah, mas glorifica mesmo. Aleluia. Aleluia.